cumprimentar os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, também em especial ao secretário Lucas, que fará uso da tribuna livre. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para iniciar a sessão.
Declaro instalada a 138ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024, atual legislatura. Passamos às apreciações das atas 30 de 2024 e 31 de 2024. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovadas as atas 30 e 31 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que faça a leitura, está no espaço.
Senhor presidente, vereador Pato.
Está com a palavra, vereador Pato.
Ofício recebido, número 147 de 2024.
Senhor presidente, peço licença para a leitura da correspondência recebida, número 153.
Estão escritos ali nas correspondências do vereador Pato no ofício recebido 147 e também o colega vereador Thiago, 153. Está... Passo a palavra ao secretário.
Correspondência número 147. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, encaminho o projeto de lei para apreciação do projeto legislativo de Agudo.
Secretário? Com licença. 147, recebido.
É recebido. É recebido.
Recebido.
Sim.
É isso? O assunto é convite e solicitação à presença da inauguração da revitalização da Praça Getúlio Vargas.
É. Que é o protocolo geral, esse. Mas o ofício
que está no sistema. Senhor vereador, creio que seja o 148 aqui no protocolo da Câmara, protocolo geral 148, convite e solicitação de presença na inauguração da revitalização da Praça Getúlio Vargas.
Listo.
148. É esse aqui, senhor presidente, por favor.
Sim, senhor.
Agudo, 28 de junho de 2024. Ao senhor Laírton Unfer, presidente da Câmara de Vereadores, Agudo, Rio Grande do Sul. Assunto: convite e solicitação de presença na inauguração da revitalização da Praça Getúlio Vargas. Prezado, é com imensa satisfação e honra que vimos, por meio desta, convidá-lo a prestigiar o ato solene de inauguração da revitalização da Praça Getúlio Vargas, um projeto que busca fomentar o lazer e a integração comunitária em nossa comunidade. A obra é uma iniciativa conjunta entre que possibilitou a concretização deste empreendimento. O projeto abrange, foi pensado como resgate da história e modernização. A data prevista para a inauguração deste importante marco é no dia 4 de julho, quinta-feira, às 17h30. E o evento ocorrerá na Praça Getúlio Vargas, na Avenida Tiradentes, ao lado da Brigada Militar. Nesse momento de celebração, que representa a concretização de um esforço conjunto em prol do turismo, cultura e lazer, temos a certeza de que sua presença engrandecerá ainda mais a solenidade, valorizando o trabalho dedicado de todos os envolvidos na realização desse projeto. Agradecemos desde já a atenção dispensada ao nosso convite e ficamos à disposição para fornecer quaisquer informações adicionais que se façam necessárias. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Protocolo 153. Agudo, 1º de julho de 2024. Senhores vereadores, apraz-nos cumprimentá-los e, na oportunidade, solicitar a Vossa Senhoria auxílio na divulgação do curso técnico em administração da Escola Estadual de Educação Básica Dom Érico Ferrari, localizada em Cerro Chato, Agudo, com previsão de início das aulas no segundo semestre do corrente ano, no turno da noite, nas modalidades concomitante, alunos a partir do segundo ano do ensino médio e pós-médio, alunos com ensino médio concluído. As inscrições encontram-se abertas no período de 27 de junho até 7 de julho, no site da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, ícone chamada Pública Educação Profissional, ficha de inscrição. Para facilitar, foi criado um link para as inscrições que encontra-se publicado no Facebook da escola. A escola oferece auxílio para quem precisar. Basta dirigir-se à secretaria da escola. Pelo empenho, desde já agradecemos. Atenciosamente, Luciano Boer Almansa, diretor.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei nº 67 de 2024 altera o anexo 1º da Lei 2537 de 2024. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que altera o anexo 1º da Lei 2537 de 2024. O texto anterior exigia formação superior em agronomia, engenharia florestal, ciências biológicas, biologia ou áreas correlatas com formação complementar no meio biótico, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de classe, além da Carteira Nacional de Habilitação Categoria B. A nova redação proposta amplia e especifica os cursos de formação superior aceitos para os cargos, estabelecendo os seguintes requisitos: formação superior em algum dos seguintes cursos: agronomia ou engenharia agronômica, bacharelado em ciências biológicas ou biologia, engenharia ambiental ou sanitária, engenharia civil, engenharia florestal, engenharia química, geologia ou engenharia de minas ou tecnologia em gestão ambiental, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação e registro no respectivo órgão de classe e carteira nacional de habilitação categoria B. As razões para esta alteração são as seguintes. 1. Ampliar o leque de competência profissional. Ao incluir uma gama mais diversificada de cursos de formação, asseguramos que os profissionais que assumirão esses cargos têm uma formação abrangente e interdisciplinar. Isso é especialmente importante para funções que demandam conhecimentos específicos em diferentes áreas da engenharia, ciências biológicas e gestão ambiental. 2. Adequação às demandas atuais. As mudanças no cenário ambiental e nas exigências legais e técnicas tornam necessário que o município possa contar com profissionais de diferentes áreas de formação, que tragam consigo conhecimentos atualizados e específicos. 3. Aumento da competitividade. Ao expandir a lista de cursos aceitos, aumentamos o número de candidatos qualificados que podem se candidatar às vagas, promovendo a maior competitividade e, consequentemente, a possibilidade de selecionar os melhores profissionais disponíveis no mercado. Desse modo, considerando a justificativa apresentada, solicitamos o apoio na aprovação desse projeto de lei em regime de urgência. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 68 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.500.000. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei que visa autorizar a abertura de crédito especial no montante de R$ 1.500.000 no orçamento vigente do município de Agudo. Esse valor é oriundo de uma doação generosa dos mórmons do livro selado. A referida doação destina-se exclusivamente à construção de novas residências para as famílias que perderam suas casas em decorrência da catástrofe recente que assolou nossa cidade. A tragédia, que causou a destruição de inúmeras moradias, deixou várias famílias desabrigadas, gerando uma necessidade urgente e intervenção para garantir abrigo digno a esses cidadãos. A abertura de crédito especial é imprescindível para que possamos alocar adequadamente esses recursos, permitindo a execução rápida e eficiente das obras de construção das novas residências. A agilidade na aprovação desse crédito é fundamental para que possamos minimizar o sofrimento das famílias afetadas, proporcionando-lhes a segurança e a estabilidade de um lar. Além de atender a necessidade emergencial de habitação, essa iniciativa também contribuirá para a recuperação social e econômica do município, uma vez que a reconstrução das moradias terá um impacto positivo na geração de empregos e na dinamização da economia local. Os mórmons do livro selado têm demonstrado, por meio dessa doação, um compromisso humanitário exemplar, evidenciando sua solidariedade com a nossa comunidade em um momento de extrema necessidade. É, portanto, nossa responsabilidade assegurar que esses recursos sejam utilizados de forma eficiente e transparente, cumprindo os objetivos de apoio às famílias desabrigadas. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei, com a certeza de que essa medida é vital para a reconstrução de nossa cidade e para a dignidade de nossos cidadãos. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 69 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a inserir ação no Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024 e Lei Orçamentária Anual de 2024 e autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 4.007.874,31. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei que visa autorizar a abertura de crédito especial no montante de R$ 4.007.874,31 no orçamento vigente do município de Agudo. Esses valores são oriundos no montante de R$ 1.175.000 de recursos livres do município, R$ 2.282.874,31, oriundos da cota extra do Fundo de Participação dos Municípios, repassados para aqueles que estão em calamidade, de R$ 550.000, oriundos de duas transferências especiais dos deputados Pompeu de Matos, no valor de R$ 150.000, e Franciane Bayer, no valor de R$ 400.000. A abertura do referido crédito especial é imprescindível para atender à urgente necessidade de construção de pontes e pontilhões que foram destruídos pelas recentes cheias que assolaram nosso município. Estas obras são de extrema importância para restabelecer a normalidade e garantir a segurança e mobilidade da população. Nos últimos meses, o município de Agudo enfrentou fortes chuvas que resultaram em enchentes de grandes proporções, causando sérios danos à infraestrutura urbana e rural, com destaque para a destruição de várias pontes e pontilhões. A ausência dessas estruturas tem causado inúmeros transtornos à população, incluindo dificuldades de acesso a serviços essenciais como saúde e educação, interrupção no transporte de mercadorias e restrições à mobilidade de moradores das áreas afetadas. O crédito especial solicitado será integralmente destinado à reconstrução das pontes e pontilhões danificados pelas cheias. As ações previstas incluem a reconstrução de pontes e pontilhões em diversos pontos críticos do município, utilizando materiais e técnicas que garantam maior resistência a futuras intempéries, bem como o reforço das fundações e a estruturação das margens dos rios para prevenir novos danos em situações de cheia. Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres vereadores para aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, garantindo assim a recuperação rápida e eficiente da nossa infraestrutura e o restabelecimento da normalidade em Agudo. Assina Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 70 de 2024. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 270 mil. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei que visa autorizar a abertura de crédito especial no montante de R$ 270 mil no orçamento vigente do município de Agudo. Esse valor é oriundo do repasse de parte do duodécimo da Câmara de Vereadores do município de Agudo, visando o apoio na construção de pontes que foram levadas pelas cheias dos arroios. A reconstrução das pontes e pontilhões é uma medida essencial para assegurar a conectividade e a segurança dos munícipes. Essas estruturas são vitais para o transporte diário da população, o escoamento da produção agrícola e comercial e o acesso a serviços públicos. Sem elas, muitas comunidades ficam isoladas, agravando ainda mais a situação socioeconômica das famílias afetadas. A reabilitação da infraestrutura contribui também para a prevenção de acidentes e facilita o trabalho de órgãos de emergência em situações de crise. A aprovação deste crédito especial, oriundo de recursos destinados pela Câmara de Vereadores, representa um compromisso com o bem-estar e a qualidade de vida de nossa população, assegurando a continuidade de serviços essenciais e o desenvolvimento sustentável do município. Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres vereadores para aprovação desse projeto de lei em regime de urgência, garantindo assim a recuperação rápida e eficiente de nossa infraestrutura e o restabelecimento da normalidade de Agudo. Assina Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 71 de 2024 autoriza a contratação de farmacêutico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submeto para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que visa autorizar a contratação temporária de um farmacêutico para atender as necessidades urgentes do município de Agudo. A contratação temporária de um farmacêutico é imprescindível para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados nas unidades de saúde do município. Entre as principais atribuições desse profissional, destacamos garantir o fornecimento correto de medicamentos à população, observando as dosagens, formas de administração e interações medicamentosas, orientar os pacientes sobre o uso adequado dos medicamentos, contribuindo para a eficácia dos tratamentos e a prevenção de reações adversas, gerenciar o estoque de medicamentos, assegurando a disponibilidade contínua e evitando desperdícios, participar do processo de aquisição de medicamentos, garantindo a qualidade e a segurança dos produtos adquiridos, monitorar o uso de medicamentos pelos pacientes, identificando possíveis problemas relacionados à terapia medicamentosa e propondo soluções, colaborar com a equipe de saúde na elaboração de planos de cuidado individualizados, promover ações educativas voltadas para o uso racional de medicamentos. A automedicação e a prevenção de doenças. Realizar treinamentos e capacitações para a equipe de saúde sobre temas relacionados à farmacologia e à segurança no uso de medicamentos. A contratação temporária se apresenta como a solução imediata e eficaz para suprir essa lacuna, enquanto se avalia a inclusão permanente do cargo em futuros concursos públicos. Ademais, ressaltamos que a contratação temporária, se realizada de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, assegurando a transparência e a lisura do processo seletivo. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto de lei, de modo a garantir que o município de Agudo possa contar com um profissional farmacêutico capacitado, comprometido com a saúde e o bem-estar da nossa população. Assina Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei 72 de 2024. Homologa crédito adicional orçamentário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, encaminho o presente projeto de lei para fins de análise junto às comissões técnicas, pois o mesmo trata de homologar crédito adicional extraordinário, o qual foi incorporado junto ao orçamento de 2024 do município de Agudo, destinado ao enfrentamento do estado de calamidade vivenciado pelo município com as cheias ocorridas. Registramos que o conhecimento desta Casa de Leis a respeito da abertura do crédito adicional extraordinário, acompanhado dos motivos, finalidades e demais documentos referentes aos aspectos jurídicos e legais, destaca-se a necessidade de apreciação dos referidos créditos, dada a previsão contida no artigo 153, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, atua a Câmara de Vereadores em sua competência subsidiária na análise dos referidos créditos extraordinários. Assim, o presente projeto de lei trata de homologar créditos extraordinários no valor de R$ 1.087.051,20, referentes aos decretos municipais número 102 de 2024, número 103 de 2024 e número 104 de 2024, todos de 23 de maio de 2024. Seguindo trâmites, dando sequência aos encaminhamentos legislativos para sua tramitação da matéria em regime de urgência, uma vez que se refere a homologar recursos no orçamento do exercício de 2024. Agudo, 28 de maio de 2024, assina mesa diretora da Câmara de Vereadores. Requerimento número 32, de 1º de julho de 2024, para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, 2º e 148, 1º, Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 68 de 2024 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 1º de julho de 2024. Assina vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações número 14, de 8 de julho de 2024. O vereador infracionado, com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal, que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 172, nono, da Lei Orgânica Municipal, apresente lista de servidores, estatuários e cargos em comissão que receberam horas extras no mês de maio de 2024, contendo A. Nome dos servidores, quantidade de horas extras prestadas por servidor, lotação dos servidores. Agudo, 1º de julho de 2024, assina vereador Gerson Halberstadt. Senhor presidente, só um momento. Temos um erro aqui de digitação. Na verdade, o pedido de informações número 14, de 1º de julho de 2024. Tá? Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde temos a inscrição de todos os vereadores. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento, colegas vereadores, uma saudação aos funcionários da casa, também cumprimento a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento também o orador da Tribuna Livre, Lucas B. Cardoso, cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Eu gostaria, nesse meu primeiro espaço, de relatar algumas coisas que chegam até a nós, vereadores, da comunidade Agudo. Chegou em minhas mãos um baixo assinado, 36 moradores, pessoas aqui da Volta dos Balsã. Eu vou ler aqui o cabeçalho do baixo assinado, para o pessoal entender. Nós, moradores da Volta dos Balsã e demais ocupantes de uma ponte, viemos por meio deste um abaixo-assinado pedir o conserto da mesma, pois não tem necessidade de destruir, sendo que vários moradores necessitam da mesma, porque é a única passagem de vários moradores e o transporte escolar, sendo que essa ponte suportou toda essa enchente e apenas foi danificada parte de uma estrutura e está sendo usada por tratores, reboques, carregado e até o momento sem problema nenhum. Assinado por 36 moradores da Volta dos Balsã. O que, que eu quero me referir sobre esse baixo assinado? Até vai ser protocolada nas correspondências recebidas. Dizem os moradores que o governo foi lá e ia destruir e colocar uma tubulação, tubos. Tubos, eu entendo que é colocado em uma sanguinha, uma passagem pequena de água, não num espaço maior de água. Essa é a preocupação dos moradores. Vai ser destruída e colocada tubulação. A primeira chuva que vem, se foi. Essa é a preocupação dos moradores da localidade. Eu disse para eles que me procuraram, que pudesse, eu ia colocar aqui na sessão, na Câmara, a preocupação deles e pedir ao governo que avaliasse melhor, porque não é somente destruir para depois... E existe recurso para fazer da mesma forma ou fazer bem mais inferior do que está hoje, que amanhã ou depois teremos problema. Então essa é a preocupação dos moradores de lá. O que, que aconteceu no despraiado? Destruíram duas pontes e aí levou um tempo para construir uma e a outra até hoje não está construída. E quando será construída? O que, que aconteceu nas demais localidades no decorrer de toda essa calamidade que deu no município? Não estou dizendo que está fácil de fazer as coisas. Não está, não. A gente entende que houve uma destruição enorme, mas a grande maioria das passagens que estão acontecendo em algumas estradas está sendo feita pela população. O governo está lento demais para recuperar o nosso município. muito vagaroso a recuperação por parte do governo municipal, a recuperação das nossas estradas e dos pontilhões que dão acesso às propriedades. É isso o debate que eu sempre, a toda sessão, estou pegando aqui, colocando, porque nós precisávamos mais agilidade na recuperação dessas estradas. E o que está acontecendo? Pouco está sendo feito. E o que está sendo feito sem ter uma análise profunda da situação, sendo mal feito. É o que aconteceu na picada do rio. Você colocou uma tubulação que durou um dia. E a tubulação lá, prejuízos, dinheiro público botado à toa. É isso que a gente reforça e pede novamente ao governo. Para finalizar, o desvio da várzea. Estão reclamando que foi feito, mal feito, está lá. E eu peço ao governo que essa semana que faça, tem tempo bom, que recupere, que dê trânsito para aquele pessoal que passa por lá, porque diz que é uma calamidade passar por lá. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, aos servidores da casa, cumprimentar e saudar todas as pessoas presentes aqui no plenário, cumprimentar também o secretário da Agricultura, Lucas Beck Cardoso, que logo fará uso da tribuna livre. Aos ouvintes também da Rádio Agudo e Rádio Alternativa, e todos que nos acompanham via internet. O meu assunto de hoje é somente sobre a preocupação dos moradores da Picada e na Nova Boêmia quanto à questão da travessia pelo Arroio Corupá. Várias tentativas já foram feitas, mas sem resultado. Entendemos que na primeira vez tivemos novamente um volume expressivo de chuva, o qual levou tudo embora. Mas na segunda vez a comunidade se manteve e se mantém indignada com um trabalho que para eles é dinheiro colocado fora. Inclusive ontem, quando estive lá, relataram que deveria haver um entendimento com os moradores do local, pois eles conhecem o arroio e saberiam ajudar de alguma forma, juntamente com a prefeitura. E assim como uma duração que talvez sustentaria a passagem enquanto a ponte, enquanto não houver a ponte, então, definitiva. Mas segundo o secretário de obras, falei hoje à tardinha, amanhã deverá ter a passagem. Seria isto.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento então o senhor presidente Leirton Unfer, os demais colegas, funcionários desta casa, aos rádios ouvintes da Rádio Agudo e quem nos acompanha pela live e quem faz parte aqui com nós no plenário. Cumprimentar também o Lucas Beck Cardoso, que fará uso da palavra depois, relacionado à Secretaria da Agricultura. É dizer que, no momento desse, acho que o foco não é diferente, né? Como os colegas já colocaram, que o acesso, né? Hoje, com tudo que aconteceu, ninguém esperava, né? Da minha parte, agradecer então ao secretário Edinho, secretário de Obras, e ao Douglas, juntamente com os moradores do Novo São Paulo, pela realização da passagem onde hoje se tem acesso, né? Onde eles se uniram, né? E realizaram isso na semana passada. Não está pronto ainda, né? Mas eles estão. Vão permanecer essa semana trabalhando lá, né? Agradecer a todos mesmo, então, pela união que eles têm, que nem já em outras localidades também já teve, assim, que onde os munícipes, os moradores de cada localidade se juntaram junto ao governo para ter o acesso, né? Dizer também que sobre o aluguel social, conversei hoje com a Daniela Camargo, secretária da administração, dizer que está tendo sim, né, a gente tanto, até convido e peço para os colegas também fazer esses contato com a assistência social, né, dizer que vocês podem ter certeza que estão tendo respaldo, né, dentro do possível, onde tem a ajuda do município, né? E também agora do governo, tá? Falar sobre o anteprojeto, então, né, que foi que hoje eu entrei em contato também para saber sobre isso, né? Ele ainda está em análise orçamentária, né? Então, que tem esse programa do governo do estado, né, que vai ser aderido também pelo município, né? Onde vai ser aumentado, então, o valor de R$400. Onde estão os programas que vão ser enquadrados, né? Nessa parte. Ela acredita que já se tem um estudo, eles já estão fazendo um estudo, né? E que nessa semana já vai ter um respaldo, então, a quem está aguardando, né? Pelo aluguel social. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento, senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, pelas rádios, ao Lucas B. Cardoso, que fará uso da tribuna livre, também aos nossos munícipes agudenses e às pessoas que aqui se encontram no plenarinho. Nesse meu primeiro espaço, eu sempre faço uso para assuntos informativos e ou propositivos, e tem um assunto informativo aqui que as famílias atingidas pelas enchentes em Agudo, elas têm agora até o próximo dia 10 de julho para realizar a inscrição do auxílio reconstrução na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. É muito importante que todas as pessoas atingidas, elas possam, ainda até semana que vem, dia 10, fazer a sua inscrição. A Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação de Agudo, a Raquel Melo, ela disse: em nosso município, mesmo antes da prorrogação das inscrições, já cadastramos aproximadamente 800 famílias. Salientamos que as famílias precisam procurar a Secretaria, tendo em mãos nome completo, CPF, de todas as pessoas que residem na moradia. Então, a Prefeitura aguarda a atualização do Governo Federal para emitir novas informações sobre o auxílio reconstrução. O auxílio prevê o pagamento de uma parcela única de R$ 5.100,00 para a compra de materiais de construção e obras. Então, é muito importante que todas as famílias que ainda não fizeram o cadastro observem para que não extrapolem a data do dia 10 de julho. Outro assunto aqui que é bastante propositivo, na manhã da última quarta-feira, dia 26, a Brigada Militar de Agudo esteve reunida com representantes da Secretaria de Educação e Desporto e Desenvolvimento Social e Habitação para alinhamentos da ampliação do Programa Educacional de Resistência às Drogas e da Violência, o PROERD, em Agudo. Com esta ampliação, o PROERD irá garantir a cobertura de 100% dos estudantes do quinto ano das escolas estaduais e municipais. Esta expansão também incluirá aulas no ensino médio, fortalecendo a prevenção ao uso de drogas e à violência entre adolescentes e jovens da região. O programa, que é conduzido pela Brigada Militar, contará com a atuação das policiais militares Soldado Rins e Soldado Carla. As soldadas serão responsáveis por ministrar as aulas abordando temas como a importância de manter-se longe das drogas e a valorização da vida e a construção de uma cultura de paz. Os encontros entre as policiais e os estudantes já estão programados, garantindo uma interação contínua e significativa ao longo do ano letivo. O prefeito de Agudo, Luiz Henrique Kittel, juntamente com representantes da Brigada Militar e líderes comunitários, destaca a importância desta ampliação para a comunidade. Investir na educação e na prevenção é fundamental para construirmos um futuro melhor para nossos jovens. A ampliação do PROERD é uma conquista para todos nós e reflete o comprometimento da nossa cidade com a segurança e o bem-estar das novas gerações, afirmou o chefe do Executivo, o prefeito Luiz Henrique Kittel. Para fechar ainda o meu espaço, O vereador Itamar Puntel, ele colocou aqui sobre o desvio da várzea do Agudo. Eu também tenho acompanhado essa situação em loco. Vou no local, acompanho, vejo o esforço do município de Dona Francisca, através da Secretaria de Obras, o esforço também do município de Agudo, através da Secretaria de Obras. Mas o mais importante aqui, vereador, e a nossa população, é dizer que isso foi um comprometimento do DAER. É óbvio que as duas secretarias dos dois municípios estão se esforçando, mesmo tendo todo essa situação para ser atendido nos seus municípios. Já vou concluir, senhor presidente. E o DAER se comprometeu em fazer esse desvio, em mantê-lo. Me lembro que teve aqui até o secretário de Estado, o deputado Fantinel, e anunciaram essa recuperação e esse aporte a esse desvio. Eu acredito que, com paciência, com calma, eu vejo que ali, eu fui ali ver no local, eu acredito que talvez, se continuar esse tempo bom, possa ser feito um trabalho melhor ainda.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Yanner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, e uma boa noite especial às pessoas que se encontram aqui na galeria da Câmara. O tema das enchentes ainda perdura nos debates aqui da Câmara e também pela cidade, das recuperações de estradas, acessos, pontes. Mas também nós temos que apoiar e louvar ações que tratam da recuperação do comércio, tanto urbano como rural. E porque é isso que gira a economia, né? De quem que tem produtos para comercializar, né? São pessoas que têm produtos, seus produtos para venda, muitos que têm também funcionários, né? Seus encargos de impostos, que são altíssimos no nosso país, né? E eu gostaria de saudar a iniciativa da senhora Cláudia Bernardini, ela que também é extensionista aqui da Emater de Agudo, e ela vem propondo uma ação em conjunta, né? Uma conjunta da sociedade civil, que ela chama de um movimento de organização popular, para que seja feita uma feira de comércio aqui no município de Agudo, já que a Volksfest está adiada para o momento. Então ela vem propondo, por iniciativa dela e de pessoas pares que estão apoiando ela, de uma feira de comércio aqui no nosso município de Agudo. E para isso está conclamando para uma reunião no dia de amanhã, na sala de reuniões da paróquia São Bonifácio, às 9 horas. Então, para ocorrer essa articulação de todos, né, de todos, todas as pessoas que apoiam essa causa, envolvidos, né, para esse movimento de organização popular, assim que está sendo chamado, para recuperar parte do nosso comércio. Então fica o lembrete, amanhã, na sala de reuniões da paróquia São Bonifácio, às 9 horas da manhã, todos estão convidados. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da casa, aos que nos assistem no plenário, aos que nos acompanham via Rádio Agudo, Alternativa e também pela internet. Hoje à tarde, o deputado federal Carlos Gomes, dos Republicanos, Rio Grande do Sul, informou que foi viabilizado pelo governo do estado, junto à bancada nacional dos republicanos a emenda no valor de R$ 80.094. A emenda da comissão RP8, piso de atenção primária, FNS, do Ministério da Saúde. O cadastro da proposta será feito imediatamente. Fico agradecido ao deputado federal Carlos Gomes pela emenda de R$ 80.094 para a saúde do nosso município. Quero também cumprimentar o orador da Tribuna Livre, o secretário da Agricultura, Lucas Beca Cardoso. Quanto ao desvio da Várzea do Agudo, é curioso, né, que logo que houve a ruptura, veio o Dyer, veio o deputado, veio o secretário, e o problema, infelizmente, é das prefeituras. Que se virem, né? É assim que eles pensam lá. Eles não estão preocupados mesmo. Mas já estão trabalhando no projeto. Isso vai levar no mínimo uns 2 anos. Pode ser que eles se apressem. É assim que funciona no Dyer, no governo do estado. A não ser que faça que nem a Ieda Cruzes fez com a ponte em 2010. Deu um tempão seco. Mas também o trabalho dela não foi reconhecido na época. Muitos devem se lembrar desta façanha dela, né? Que muitos passaram de barca na época. Aí o estado hoje sem dinheiro vai fazer o que depois do projeto pronto? Vai levar quanto tempo para recuperar aquilo ali? A população da Várzea do Agudo realmente precisa. E a prefeitura vai fazer, está fazendo manutenção, Dona Francisca está dando uma ajuda, mas o tráfego ali ficou muito intenso, muito pesado depois da ruptura da RST. E isso danifica ainda mais aquela estrada que já está macia por causa das enchentes, que a gente sabe das lavouras da gente como está a situação. Infelizmente, tomara que esse tempo segure mais um bocado de tempo para se colocar um material mais forte ali, para isso ter viabilidade de acesso para todo o pessoal que transita pelaquela rodovia. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores. Cumprimento o secretário de Agricultura, Lucas Beck, fará uso da tribuna livre. Demais servidores da casa, as rádios que estão transmitindo e os que nos acompanham na galeria também. Trago aqui algumas informações sobre obras e ações da Secretaria da Agricultura desse governo também. Começando por redes de água. Foram concluídas umas quantas redes de água aqui pelo nosso município e ampliadas também nesse governo. Como, por exemplo, foi feita uma rede de água no Porto Alves, uma rede de água na linha Moro Pelado, linha Moro Agudo, tem uma construção de uma rede em andamento, mas praticamente está com um bom segmento, que é lá da linha Teutônia Sul, Canto Paraná. Uma ampliação que foi feita na linha dos Palmeiranos logo no primeiro ano do mandato Kittler, 2021. Uma ampliação também na rede de água no São Paulo. Mais uma rede no Cerro dos Belen, construção de mais de 200 fontes drenadas. A gente sabe que ainda é pouco, constando o nosso interior afora, nesses anos de seca, a gente vê que a necessidade é muito maior ainda de fazer mais redes, mais ampliações das redes, mais vertentes, mais fontes drenadas. Enfim, na hora da seca a gente sempre vê onde é que está faltando a necessidade da água. Também uma grande ação desse governo foi pelos implementos agrícolas. No mandato passado tinha os 10, 12 implementos que hoje estão ainda sendo utilizados. Precariamente alguns implementos, mas na hora da medida eles estão sendo utilizados, emprestados ou estão trabalhando no interior. Me calcula, se não tivesse todas essas associações com todos esses implementos que foram comprados, mais de 23 implementos já estão sendo utilizados e agora vão ser entregues mais 17 implementos daqui a uns dias. Só falta a entrega de mais 6 implementos para começarem a ser entregados. Está aí com mais de 40 implementos pelo interior afora. E ainda a demanda é grande aqui na Secretaria pelos agricultores, porque a demanda, as inscrições não parem de chegar. Porque nem todos fazem parte de associações, tem aqueles que precisam também do amparo da própria prefeitura, dos implementos, do trator que estão sendo utilizados aqui pela Secretaria da Agricultura. Mas essas 11 associações legalizadas já pelo nosso município estão fazendo um grande trabalho e estão fazendo lá com esses implementos chegam ao nosso interior, as nossas essas propriedades que realmente precisa. Vendo aqui o Lucas Beck, daqui a pouco fará uso da tribuna livre e deverá ter mais informações, mais detalhes sobre a sua secretaria. Era isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastan.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenarinho e aos ouvintes que acompanham os trabalhos da casa. Escutando atentamente os colegas vereadores que já abordaram o tema do desvio na Várzea do Agudo, hoje eu passei por ali e constatei de que do lado de Dona Francisca para cá tem uma placa indicativa proibido o trânsito de bitrem e carreta. Sugiro que se coloque uma placa aqui nas proximidades do trevo, próximo ao presídio, informativa de que esse desvio não oferece condições para o trânsito de caminhão, principalmente caminhão carregado, seja ele bitrem, carreta ou até mesmo caminhão toco. Na volta hoje, quando estive no município vizinho, a gente veio atrás de um caminhão e a gente constata de que o solo ele ainda não está compactado o suficiente e não oferece as mínimas condições para trânsito de caminhão carregado. Eu acho que é importante colocar uma placa informativa e talvez até uma abordagem por parte da, até mesmo da Brigada Militar, informativa de que a gente vê que pude constatar que em vários pontos o caminhão afundando cerca de um palmo, arrastando para-choque. O problema é os carros de pequeno porte que vão se deslocar nessa mesma localidade logo após. Porque ao afundar, ele vai levantando pedra, vai afundando, e os carros de pequeno porte, as pessoas que precisam se locomover de um lado para o outro, tem pessoas que trabalham daqui na quarta colônia, pessoas de lá que trabalham aqui, então é necessário que se haja critérios, enquanto não tiver esse solo bem compactado e tiver uma boa condição, que os caminhões que ali precisam se deslocar, que façam a volta pelo asfalto. Infelizmente é uma realidade, porque acaba causando transtornos para os demais. Hoje eu tive, sábado e hoje, nas localidades Linha dos Pomeranos, tenho que reconhecer e agradecer até pelo empenho, parte da Secretaria de Obras, a Estrada Geral. Logo após a gente subiu o cerro, ela está em boas condições. Estrada da Gruta dos Índios também foi recuperada e tenho que agradecer um bom trabalho que foi feito lá. Tive hoje à tarde também na Linha São Pedro, que foi feito um trabalho. A gente sabe que deixar bom vai ser difícil e vai demorar, mas está em razoáveis condições. Tive na tarde ainda, passei pelo arroio na Picada do Rio. Não é uma perfeição, mas dava para transitar hoje perfeitamente, carro de pequeno porte. Me dirigi até o Cerro Seco. Todas essas estradas oferecem até uma boa condição. Um empenho tem que ser reconhecido por parte da Secretaria de Obras. Nessas localidades foi feito um trabalho razoável. A minha preocupação, eu acho que é de muitos munícipes, pessoas que precisam de melhorias nas propriedades. Vamos dizer assim, da porteira para dentro. secretário da Agricultura vai explanar daqui a pouco na tribuna. A gente sabe que não vai dar para atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas hoje eu até vi em várias localidades caminhões prancha, até de fora do município, a gente sabe que é de outras localidades, por ser emblemado de outro, de, nem conhecido é daqui. Mas pessoas que a gente sabe que têm condições estão contratando máquinas particulares para fazer o seu trabalho. Mas a minha preocupação é no pequeno produtor, aquele que não tem condições, que precisa de uma hora, duas, ou às vezes mais um pouquinho, para reconstruir o caminho de roça, a estrada que dá acesso à lavoura e até mesmo algumas melhorias nas lavouras. Porque depois dessa... Já vou concluir, senhor presidente. Depois de todo esse problema que tivemos aí com as cheias, a gente sabe que vai demorar. E aquele que não tem condições financeiras, daqui a pouco corre o risco de não plantar. Seria isso, senhor presidente.
Também tem uns pedidos aí junto ao secretário de obras, né? Que no bairro Caiçara, na Rua das Acácias, tem várias bocas de lobo entupido e também tubos quebrados. Então até já liguei ali pro diretor da cidade, o Douglas, né? Para ele dar uma olhada ali para ver o que dá para fazer, né? Que tá em péssimas condições aí. Também fui procurado pelo senhor Ailson Markendorf, né? Então ele me convidou para fazer um tour pela região norte. Ele veio e me buscou aqui no posto da Nelson, e aí andemos ali para toda essa região alta, né? Então ele pede encarecidamente ali, já até falei com o Edinho já. Região do Cerro Seco ali, próximo à casa dele, tem vários lugares ali. As estradas em péssimas condições. Sei que quando chove não tem como sair de casa, porque tá uns atoleiros lá, tá feia a situação. Então precisa ser colocado um material naquela estrada. E também em várias localidades nessa região ali que foi muito danificado, né, pelas fortes chuvas, né. Também um patrulhamento aqui na linha Teutônia Sul, né, já fui pedido, hoje já me cobraram de novo, Felipe Camarão, que dá acesso até no asfalto aqui do Bandolina, até saindo na outra rua lá no asfalto, lá também está em péssimas condições. Outra situação, né, já faz mais de 2 meses dessa chuvarada, então aqui no Despraiado, antes da ponte do CTG, que dá acesso à linha Teutônia, Celso Mundo, Pinto Simão, essas bandas aí, tem 3 lugares ali que o arroio está na estrada, né? Então precisa ser colocado de volta para o seu leito. Cada vez que chove, tá comendo mais, né? Então, quando vê daqui uns dias, o povo vai ficar sem tráfego. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor Lucas B. Cardoso, assuntos relacionados à Secretaria da Agricultura. Para informar, o senhor tem 10 minutos, secretário.
Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, aos demais vereadores, aos munícipes que se encontram aqui e os que estão nos acompanhando nas rádios, pela internet e demais meios de transmissão. Eu me chamo Lucas B. Cardoso, sou secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município, biólogo e técnico em administração. No primeiro momento, registro meu pedido de desculpas a toda a comunidade, pois devido a uma infecção respiratória causada pelo vírus H1N1, na semana passada, não tive condição de vir ocupar esse espaço. Mas hoje, recuperado, após uma semana de medicação, graças a Deus, estou aqui. Acredito que o destino quis que eu fizesse minha fala na última sessão transmitida à população. E desta forma, para dar início, convido vocês a retornarem para dezembro de 2020, onde na ocasião realizávamos a transição do governo passado para o atual. Desta transição, elaboramos o relatório geral de transição do governo. E a primeira informação que consta nesse relatório diz a respeito do saldo orçamentário previsto para o ano de 2021. O primeiro ano de mandato da gestão atual, onde a previsão orçamentária para a agricultura e para o meio ambiente estavam estimados em R$ 2.647.480, sendo que o orçamento total da prefeitura para 2021 era de aproximadamente 72 milhões. De 72 milhões, apenas 2,5 eram diretamente previstos para a agricultura e o meio ambiente do município. Farei uma comparação de investimento da secretaria, comparando o que foi de fato investido no ano de 2020 e 2024, o último ano da gestão anterior e o último ano da atual gestão. 3.028.411,36 foram investidos até o final do ano de 2020. 3.097.621,60 já foram investidos até o presente momento de 2024. Ou seja, R$69.210,24 a mais já foi fomentado em políticas públicas relacionadas à agricultura. Em uma progressão de investimento em 2024, poderia chegar na casa dos 6 milhões se mantêssemos essa progressão. A diferença entre 2018 para 2022, segundo ano de mandato, é de R$2.676.214,43 a mais para a gestão atual em investimento na agricultura e no meio ambiente. A diferença de 2019 para 2023 é de R$2.567.735,26 a mais para a gestão atual. Não tem comparação. Não tem comparação. Para contextualizar, com relação a implementos agrícolas, com condição de uso, nos deparávamos com duas ensiladeiras, um subsolador, dois colhedores de milho, duas grades aradoras, uma plataforma agrícola, dois distribuidores de calcário e uma pá carregadeira. Veja bem, em torno de 10 a 15 implementos em condições para todo o município. É muito pouco. Neste governo, em menos de 2 anos, foram adquiridos 23 implementos, que neste ano são somados a novos 17 implementos. Já são mais de 40 que foram ou serão utilizados nas lavouras do município. Ou pelas 11 associações formadas, ou propriamente pela prefeitura com seus maquinários. E falando de maquinários, jamais na história de Agudo a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente contou com escavadeiras hidráulicas próprias. Já são duas. Caminhão-pipa. E de forma geral, jamais contou com uma totalidade de maquinários e veículos próprios ou terceirizados, a fim de sanar as muitas demandas que a Secretaria recebe. Retratando um pouco a realidade dos pedidos e a forma que passou a ser feita na atual gestão, a Secretaria conta com softwares que dão a condição de controle e gestão de todos os pedidos que são feitos pelos produtores de várias formas, que de várias formas entram em contato conosco. Método esse que recebeu premiação a nível estadual, um pouco antes da situação de calamidade acontecer. A Secretaria tem aberto, ou seja, por realizar, 1.717 solicitações. 2.121 solicitações já foram atendidas. São mais de 6.500 horas de serviço dentro das propriedades. Temos que 60% dos pedidos realizados até o momento já puderam ser atendidos. Sabemos que essa quantidade de pedidos por atender é muito grande. É muito grande. E demanda muito trabalho por parte da prefeitura e muito esforço e compreensão dos produtores. Mas eu gostaria que trouxessem números de outras gestões para que pudéssemos comparar o que já foi feito nesses 3 anos e 6 meses da atual gestão. Como dizia anteriormente, não tem comparação. Um assunto muito pautado são as redes de água. Bom, a primeira que tivemos que refazer foi a rede de água do seio da igreja, onde encontrávamos vazamento em quase todas as emendas. Situação ocasionada pelo descaso na aquisição dos materiais licitados pela gestão anterior para a construção da rede. As demais efetuadas por este governo, assim como o Dário já colocou aqui no espaço dele, a construção da rede de água do Porto Alves, a construção da rede de água da linha Morro Agudo, a construção da rede de água da linha Morro Pelado, a construção agora em andamento da rede de água da linha Totonha Sul e Canto Paraná, cujos materiais já se encontram na localidade. A expansão da rede de água da linha dos Pomeranos, a expansão da rede de água do Novo São Paulo, a expansão da rede de água do Seu dos Belli e a construção de mais de 200 fontes protegidas para as propriedades rurais. Teria inúmeras outras situações para expor com relação à secretaria, voltadas ao meio ambiente, departamento do médico veterinário, a criação e alteração de programas municipais, enfim, de todo atendimento prestado até a execução das mais diversas demandas que chegam. Não vou utilizar de seca, covid, enchente ou qualquer outra situação de emergência ou calamidade nesta minha fala. Serviço e dificuldades todos temos. E dependemos da união de toda a comunidade para contornar a situação de devastação de cada propriedade rural que foi afetada. Diferente do que muitos fazem, se aproveitar e fazer politicagem utilizando este tipo de circunstância é deplorável. De forma geral, eu agradeço a oportunidade, um agradecimento especial a todos os colegas da secretaria e da prefeitura, em especial a minha família. A toda a comunidade que não mede esforços para auxiliar o poder público no avanço dos anseios do município, e nesses últimos dias foi possível identificar quem se colocou à disposição e quem se escondeu. Ah, antes que eu esqueça, muito é dito aqui do que foi feito e do que não é feito. Como estamos falando somente de agricultura e não tem comparação deste governo com outros governos no decorrer dos anos, quero dizer para vocês que tenho muito orgulho em fazer parte da equipe de agricultura e meio ambiente que ajudou neste período de 6 anos e 3 meses a recolocar essa pasta em evidência positiva no nosso município. A SEDERGA, Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental do município de Agudo, é reconhecida com seus projetos, com as suas políticas públicas, de forma positiva no estado do Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado a todos e boa noite.
Passamos aos jogadores do expediente, onde temos a inscrição do vereador Itamar Pontelo do MDB e do vereador Gerson Alves do PP. Passo a palavra ao vereador Itamar Pontelo.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário ou através da imprensa. Escutando o relato do secretário Lucas, secretário da Agricultura, dá para entender, e o nosso produtor, o nosso colono, ele vai avaliar, não é nós aqui como vereadores que vamos avaliar o trabalho da secretaria, o gasto da secretaria, que, como relatado por ele, foi bem maior. Mas em relação, eu estou todo dia no colono escutando o nosso agricultor colocar a situação que se passa, a espera por máquina, a encomenda de calcário que abriu às 8 horas da manhã e ao meio-dia, 10 horas, terminou a encomenda de calcário. Aí são investimentos altos na Secretaria da Agricultura, redes d'águas que foi colocado pelo secretário, que teve expansão. Eu gostaria de saber quantos metros foram expandidos essas redes d'água, porque é simplesmente chegar aqui e dizer que a rede da linha dos Pomeranos teve expansão. Eu convivo lá, eu não vi expansão. Mas vou acreditar e gostaria que relatasse, fosse informado pela Câmara, quantos metros foi expandido na linha dos Pomeranos. Então são relatos, o Germano está aqui conosco, trabalhos dentro da propriedade que chegam para nós, e eu não tiro do vento, eu não tiro do nada, tá, o que eu trago aqui junto à Câmara. Mas a interpretação, o que foi dito, o que não foi dito, não vai ser eu que vou avaliar. Como já teve um investimento bem maior na secretaria em relação ao governo anterior, E graças a Deus, secretário, porque foi uma pressão aqui da Câmara também. Porque teve um ano que vocês retiraram o valor da Secretaria da Agricultura. O governo retirou. E aqui a Câmara ia fazer uma emenda na lei orçamentária anual para incluir novamente o valor. E aí tratamos com o secretário de Finanças da época e ele concordou que em janeiro seria colocado esse valor a mais. Então é só relatos assim, parece que a Secretaria da Agricultura é a melhor secretaria do governo. Eu não vejo por esse caminho. Mas quem vai ter o posicionamento, quem vai dizer que se é bom ou não é, não sou eu. É a população que está recebendo o serviço. Essa que vai dizer o que, que é melhor, o que, que foi melhor. Tá? Então, aqui jogar contra um governo que anterior que tinha investimento num X e agora se investiu bem mais, mas tem que ver lá o final, o serviço prestado. Se foi o serviço prestado que o produtor estava esperando. Não vou questionar mais as suas colocações, mas esperava mais redes d'água, até porque tivemos duas secas, grande, e acho que está prevista uma próxima. Esperava bem mais redes d'água, pelo que o governo mencionou. Esperava bem mais coisa pelos 22 compromissos do governo aqui. Ó, essa folhinha aqui, acho que o pessoal recebeu na época de campanha, né? Aqui atrás está 22 compromissos, ó. Leiam. Acho que é o momento de ler os compromissos. Acho que é importante, eu não vou mencionar aqui, eu não vou ler. É demorado. Mas leiam os 22 compromissos do governo que está aí administrando o município de Agudo. Ingo, acho que o senhor recebeu também na época da campanha. É importante ler. Tá? São 22 compromissos. E aí vocês sinalizam o que foi cumprido e o que não foi cumprido. Porque isso aqui não é eu que estou falando. Tá? Não é eu. Está aqui escrito. Quando é escrito, tem um documento. Tá? Eu, quando falo aqui, eu mostro o documento. Está tá aqui escrito. 22 compromissos do governo Kittel e Pedrinho. Vamos ver se foi cumprido. Vamos ver se foi cumprido. Não quero defender o Dyer, de jeito nenhum, porque o Dyer, para mim, é um órgão que deixa a desejar muito no governo estadual. Em 2010, esse desvio que passava todo o trânsito da 287 passava por aqui. Sabe quem manteve? O governo municipal. O governo do MDB. Fazia todos os dias reparos. E manteve, passava caminhão, passava bitruque, passava tudo. Todo o trânsito da 287. Por que que esse governo não pode fazer? Não vou defender o Dyer, de jeito nenhum, porque deixa muito a desejar. Lá tu precisa pedir 10 vezes para concluir algum trabalho. Mas por que que em 2010 foi feito e por que que agora esse governo não pode fazer? Tá? E as colocações do Gerson, acho que é importante. Proíbe bitrem enquanto esse chão não está firme. Proíbe ou bota uma placa sinalizando aqui na entrada. A hora que afirmar, libera. Mas a manutenção, o município tem que fazer a estrada municipal. Para vocês terem uma ideia. Estrada municipal. Tá. Para finalizar, eu não ia nem usar esse espaço. Mas eu não posso ficar quieto com algumas colocações que a gente sabe que... E eu provoquei aqui o governo na sessão do dia... Faz uns 15 dias atrás. Na sessão do dia 17 de junho, eu provoquei o governo que trouxesse as obras concluídas desse governo concluídas. Não propaganda em live, em internet, em que vamos fazer isso, fizemos aquilo, aumentamos aqui. Eu quero obras concluídas, que o governo relatasse, porque era a última sessão transmitida. Eu provoquei o governo. Estou esperando. Hoje é o último. Eu quero que me diz as quadras de calçamento que foram feitas no município de Agudo. Quantos quilômetros de asfalto foram feitos no município de Agudo. Quantas calçadas que é obrigação do município de fazer foram feitas. Iluminação que foi colocada em algumas ruas ou substituídas. Quero que me apresente o que, que foi feito de diferente em iluminação, sinalização, calçadas, obras em escolas, na agricultura, tudo. Gostaria que é uma sessão importante de relatar para quem prometeu 22 compromissos com o povo agudense. É importante mostrar para o povo que foi feito, que os compromissos foram honrados, que aqui não se fez politicagem, que se usou a palavra e foi cumprida a palavra. Isso que eu gostaria de ouvir do governo municipal, que está se encerrando um ciclo de 3 anos e 6, 7 meses. E até então, o tempo permitiu que se fizesse as obras ao município de Agudo. Agora, a partir de 2 meses, que tivemos essa calamidade. Agora, não vou exigir daqui para frente, mas eu quero que me diz o que, que foi feito até os 3 anos e 4 meses aqui no município de Agudo, o governo Kittel e Pedrinho, PL22, seria isso.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastad.
Cumprimento mais uma vez, colegas vereadores, pessoas aqui presentes. Eu não iria fazer uso do espaço, mas eu preciso corrigir o colega vereador Itamar. Tem uma obra concluída, colega. E o convite veio hoje aqui para nós. Convite veio. Convite de solicitação de presença na inauguração da revitalização da Praça Getúlio Vargas. O senhor se equivocou, colega. Então, nesse sentido, só para fazer mencionar a situação, então, esse foi o feito que, na questão mais assim relevante, então, esse foi o feito do atual governo. Mas, não querendo criticar, mas deixando como a gente escuta muito reclamações, e uma das maiores reclamações na área da agricultura foi a questão da distribuição de calcário. Uma vez que o ano passado ficou vários produtores ficaram sem receber o calcário no período, vamos dizer assim, necessário, hábil, para que isso fosse, esse material chegasse à propriedade e fosse colocado na lavoura. Então, a gente, na época, me lembro, numa reunião com o secretário de obras, que dizia que a economia foi grande na questão de valores e gastos a menor com a distribuição de calcário, que pela distribuição feita, realizada pelos caminhões da Prefeitura Municipal. Mas, no entanto, não é só, o caminhão não anda somente com combustível. Ele tem desgaste, ele precisa de pneu. Esse é um exemplo da necessidade de terceirizar, uma vez que a Prefeitura Municipal não possui caminhões suficientes para atender a demanda. Se vai fazer a entrega do calcário, não vai fazer a reposição de material nas estradas. e assim por diante. Tivemos, num período aí, vários pontos com necessidade de reposição de cascalho e que ficaram a desejar. A coberta é curta, não se consegue tapar ao mesmo tempo tudo, porque se vai tirar no transporte de cascalho para as estradas, aí você ou atende um ou atende outro. Ou tivesse, então, adquirido mais caminhões caçamba. Mas, é como você falou, colega Itamar, a avaliação será feita com certeza por aqueles que precisavam ou precisam ser atendidos e assistidos pelo Poder Público Municipal. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passamos nas matérias da ordem do dia onde temos. Requerimento 32 de 2024. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para continuidade.
Passamos às matérias do dia onde temos. Requerimento 32 de 2024, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, os demais colegas vereadores, este requerimento ele trata de sessão em urgência especial, sessão extraordinária, e ele traz aí o projeto de lei 68 de 2024, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$1.500.000. Gostaria muito que o entendimento dos colegas vereadores fosse favorável ao requerimento para que a gente possa, após essa sessão ordinária, ter a sessão extraordinária para debate e também o voto ao projeto, que ele é muito importante, até porque esse R$1.500.000, ele precisa ser inserido no orçamento vigente do município e é um valor oriundo na doação generosa dos mórmons do livro selado. E a referida doação, ela destina-se exclusivamente à construção de novas residências para as famílias que perderam suas casas em decorrência da catástrofe. Então eu peço que os colegas vereadores sejam sensíveis ao requerimento.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 32 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações 14 de 2024, autor Gerson Alberstadt. Coloco o pedido de informações em discussão. Coloco o pedido de informações em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Está aprovado o projeto ao pedido de informações 14 de 2024 por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente onde temos. Projeto de lei 67 de 2024. Autor Poder Executivo. Altera o anexo 1 da lei 2537 de 2024. Projeto de lei 68 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$1,5 milhão. Projeto de lei 69 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a inserir ação no plano plurianual para o quadriênio 2022-2025, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para exercício financeiro de 2024 e Lei Orçamentária Anual de 2024, e autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$4.007.874,31. Projeto de Lei 70 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$270.000. Projeto de Lei 71 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a contratação de farmacêutica para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 72 de 2024 homologa crédito adicional extraordinário aberto ao incorporado ao orçamento de 2024, do ano de 2024. Projeto de Lei 62 de 2024. Autor, vereador Dário Schiller. Institui o Dia Municipal do Trilheiro do município de Agudo. Coloca os projetos de lei em discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Professor Thiago.
Dário.
Constatamos
vereador as... Pato. Vereador Itamar.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Só para citar, eu não falei em não consertar o desvio, e muito menos em não fazer algum serviço lá pela prefeitura, acho que o senhor não entendeu bem. Em 2010 tinha uma ponte caída, feita pelo Estado, e tinha só um desvio. Agora são 17. E está todo o município destruído. A situação é um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que não justifica o desvio estar ruim, mas também não passou 30 dias na época chovendo, passou 4, 5. Eu me lembro bem da situação que eu sou produtor na área de baixo. Então, só para clarear bem a situação. E já que vocês estavam em deboche da obra, vocês esqueceram da rede de água da rodovia 348, que a Corsan fez juntamente com a prefeitura do estado, até Dom Érico Ferrari. Tá? É em tom de deboche, mas é uma obra realizada onde eu batalhei para ser concluída. Não sei qual é que tu trouxe, pode depois relatar. Com toda essa catástrofe, a gente acaba esquecendo de alguns assuntos importantes. A vereadora Isabel Lamaisão, que foi presidente, que me antecedeu, iniciou um processo para realizar um concurso público para a nossa Câmara de Vereadores de Agudo. E eu assumi a substituir logo no ano posterior como presidente no exercício do ano passado de 2023. Dei continuidade no trâmite, realizamos o concurso com todo o cuidado possível, onde foi constituída uma comissão para a realização do concurso formado pelos funcionários da casa, Luizinho, o André, a Vânia, a Eunice no jurídico, aos quais quero e preciso aqui agradecer pela competência e pela lisura do concurso. Sendo assim, o parecer do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relator conselheiro César Miola, concurso público, ausência de inconformidades relevantes, regularidade, conclusão foi regularidade do certame. Isso dentro da administração pública tem seu valor, fazendo um trabalho sério, de competência, sendo que você tem o seu trabalho analisado e avaliado e aprovado por um órgão superior. Quero de coração agradecer aos funcionários da comissão que foram essenciais para a aprovação junto ao órgão público estadual. Muito obrigado por participarem da minha gestão e obrigado, Isabel, por iniciar esse processo. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Nessa parte das explicações pessoais, gostaria de reforçar a informação que a Escola Estadual Dom Érico Ferrari, do Cerro Chato, está com as inscrições abertas para o curso técnico em administração. As inscrições vão até o dia 7
de julho. O curso é concomitante ao ensino médio, ou seja, quem está cursando o ensino médio pode se inscrever e fazer junto. E também para quem já tem o ensino médio concluído, ou quem já tem a graduação, também pode fazer o curso técnico em administração. As inscrições são feitas no site da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação. Também está na rede social da Escola Dom Érico Ferrari, tem um link de acesso às inscrições. E também quem não tem acesso à internet pode se dirigir até a escola lá no Cerro Chato, que a escola estará também auxiliando na inscrição de possíveis estudantes. A seleção ela será por forma de todos inscritos, né? Caso ultrapassando o número de vagas, será por sorteio. Uma grande conquista da Escola Dom Érico Ferrari, de toda a comunidade escolar, que já vinham lutando alguns anos para conseguir o curso técnico. E, se não me engano, é a primeira escola técnica aqui da quarta colônia, aqui dos nossos municípios pequenos. A escola, então, está de parabéns, a comunidade escolar como um todo. E a escola sempre primou por excelência no ensino, tanto que tem excelentes números de ingresso nas universidades, especialmente na Universidade Federal de Santa Maria, em cursos extremamente concorridos. Então fica o registro para a Escola Dom Érico. Também agradecer todas as pessoas que auxiliaram, que se disponibilizaram ao auxiliar no processo todo de autorização do curso técnico. Inúmeras empresas, que aqui eu não vou relatar quais são elas, porque várias empresas do município de Agudo da região se disponibilizaram a auxiliar e também em receber estágios, né? Isso também faz parte do processo junto à SEDUC. E também ao governo municipal, que eu lembro aqui que no mínimo duas vezes nós fomos a Porto Alegre para conseguir autorização, junto com a secretária Emanuele Unfer e também o senhor prefeito, que foi junto com nós, o CPM da escola, que foi fundamental nessa conquista. Então fica o convite. Até dia 7 de julho, as inscrições do curso técnico em administração da Escola Dom Érico. Seria isso.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Boa noite a todos que nos acompanham ainda. Só para esclarecer também sobre a expansão de rede de água em Itamar, lá na linha dos Pomeranos, a gente não sabe a quantia de metros, mas você disse que não viu a expansão, mas foi feita sim. Não sei se o senhor estava de férias daí lá, mas se tu passou lá, tu deveria ter visto a expansão. Porque é lá do Aromildo Pontella até lá no famoso, no conhecido Palhaço. Essa expansão depois se agrega à fonte drenária da família dos Dumke, você sabe mesmo. E daí, por gravidade, até na escola Santo Antônio, né? E a Santo Antônio precisava muito dessa água, dessas fontes drenárias, pois esse poço artesiano que no teu governo, né, foi feito, foi pago e ninguém tomou um copo de água, com vários, muitos aditivos em cima. E a empresa abandonou a obra e sem um copo de água para os alunos lá. Mas a rede, não sei se foi 500 metros ou 1.000 metros, mas foi feito, sim. Acho que nós dois vamos pegar uma drena lá, vamos medir, para tirar essa dúvida. É isso no meu primeiro esse meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a nossa população agudense. Vejo que os colegas estão bem inspirados hoje.
E aqui os colegas de oposição, sempre com esse ar de tirar, como se diz no linguajar de rua, tirar aqui as pessoas do governo, ficar debochando, um ar de deboche, uma risada, um sorriso, uma risadinha maliciosa. Eu queria parabenizar aqui o secretário Lucas Beck Cardoso, que colocou muito bem as suas palavras aqui referente à Secretaria da Agricultura. Eu acredito que nesse governo vem se trabalhando com transparência e entregando lá para o munícipe, lá na ponta. E o senhor foi muito transparente, secretário, quando o senhor colocou todas as demandas já realizadas que estão no sistema à disposição de todos os munícipes e inclusive dos colegas vereadores, né? E também as que estão inscritos. O senhor foi totalmente transparente. Parabéns pelas suas palavras, secretário. Da mesma forma que todo o governo sempre age. O vereador Dário Hélio Schiller, da bancada do governo, já colocou aqui. O vereador Itamar, ele debochadamente, ele puxa alguns assuntos. E muito bem colocado, vereador Dário. A expansão, ele não sabe quantos metros tem a expansão da rede da água. Mas ele também não lembra esse assunto que o senhor falou do poço. O poço foi perfurado e ninguém conseguiu tomar uma única gota d'água lá nas torneiras, lá na ponta desse poço que foi perfurado lá na linha dos Pomeranos. Na linha dos Pomeranos. Onde ele diz que ele não viu a expansão da rede. Não viu. Problema de audição, problema de visão, sei lá, não sei. Comparou aqui o evento de 2010 com o de 2024. Muito bem colocado, vereador de bancada aqui do governo, Auro Quirinos. Não tem comparação na dimensão dos estragos desses dois eventos. Eventos climáticos severos, mas esse 2024 infinitamente trouxe prejuízos para o nosso município. É impressionante as comparações do vereador cego, surdo, sei lá, não sei, tem problema de audição, tem problema de visão, enfim. Compara 3 anos e 6 meses, como ele mesmo disse, 3 anos e 6 meses deste mandato, com 16 anos do governo dele. Compara quadras de calçamento que infinitamente precisam ser recuperadas. Acompanhei uma obra hoje ainda, semana passada, dentro da cidade. Falam de buracos. Uma grande parcela, e aqui eu não estou justificando, é óbvio que a Secretaria de Obras, é óbvio que esse governo, ele precisa fazer a manutenção. É para isso que estão aqui. Não resta nem dúvidas disso. Mas quando tu te depara com certas situações, é, como diz o vereador, lamentável. É lamentável. Mas, enfim, as situações elas vão acontecendo. O vereador Gerson colocou aqui que veio de Dona Francisca em direção a Agudo atrás de um caminhão e falou que tinha placa lá. Mas ele veio atrás do caminhão, a placa não adianta nada, então. A placa não resolve, os caras não respeitam. Tinha que ter parado o caminhão, o vereador ter avisado ele, olha aqui, não pode passar. É simples. Então, e falando de calcário, o senhor poderia nos falar mais de calcário? Eu até gostaria que o senhor nos falasse mais sobre calcário. Para fechar, secretário Lucas, o senhor foi muito bem, parabéns mais uma vez. O senhor só esqueceu uma situação que eu preciso lembrar aos meus colegas aqui e a nossa população também. As operações policiais que teve dentro da Secretaria da Agricultura.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. A população acho que está entendendo o debate. está entendendo que o governo não tem argumento para resolver o problema. O governo tem sim as desculpas. O governo tem desculpas onde ele quer sempre botar culpa em alguém. É essa a desculpa que o governo tem. Vejam só, vereador Gerson, tu estava atrás de um bitruque, de um caminhão, e tinha a placa. O que, que custa botar uma placa aqui? Só que lá tinha placa, então a desculpa é que tinha uma placa e que não adiantava em nada. Então quer dizer que o governo não quer botar nenhuma placa aqui no presídio que vai para Dona Francisca. O governo não quer realizar, o governo não quer escutar o povo que elegeu ele. O governo não quer isso. O governo quer simplesmente acha que é o dono da verdade, quer fazer do jeito dele e não quer escutar ninguém. É isso que o governo faz. O governo não escuta ninguém. Não escuta a Câmara, não escuta o povo lá fora. O pessoal que entende da localidade, da região onde moram, deveriam ouvir esse povo, ouvir antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma obra. Pergunta se ouvem alguém. Eles sabem sim, é dar desculpa. Ah, tem isso, foi isso que aconteceu, foi aquilo que aconteceu. Essa é a desculpa do governo. Isso desde o primeiro dia e continua da mesma forma. Eu já disse, e o povo lá fora está entendendo. O povo lá fora, ele não acredita mais nesse governo. Ele não acredita mais nessas promessas. Promessa. Vir aqui me dizer que foi ampliada uma rede d'água com 500 metros de cano. Isso é ampliação? Por favor, por favor. Governo, acorda. Acorda. E as obras, eu não vim mencionar obras até o momento. Só a praça, Gerson, que ele te questionou que a praça foi então de deboche, eu não entendi dessa forma. Só que eu não teria outra obra até o momento que foi feita por esse governo. Mas deixa assim, Givago. A desculpa é que esse governo não teve operações policiais ainda. Ainda. Tá? Porque é o seguinte, as contas desse governo de 2021 ainda não foram aprovadas. Então, só para o povo entender, ainda. Então, nenhuma conta desse governo foi aprovada ainda. Tá? Ficam pensando. Tá? Não é o Itamar que está falando. É o Tribunal de Contas que não aprovou ainda. Tá? Então, existe. E quero que esteja tudo perfeito. Quero que esteja tudo perfeito. Porque o povo de Agudo merece... merece transparência nas atitudes. E a gente espera que esse governo honre pelo menos o que ele falou na campanha. Seria isso. Para finalizar, digo que eu não vou entrar em questionamentos de referente a as. Eu só pedi as obras para vocês. Só isso, há três sessões anteriores. Obras finalizadas. Não 500 metros de rede d'água. Seria isso.
Só para esclarecer, né? Tá, já vem há várias sessões aí, os colegas ali, um não respeitando o espaço dos outros, né? Então, vou pedir mais uma vez, né? Que quando um está falando ali, se pronunciando, que os outros escutem, que todos têm seu espaço, né? Aproveitando também, recebi há pouco, para que o governo faça uma troca de fluorescentes aí no Rincão do Espraiado, na frente da casa do senhor Neri Cássio e também do Daniel Copes. Também aproveitando para deixar esse povo esclarecido que hoje vai ser a última sessão, foi a última sessão transmitida pela rádio aí, paga pela Câmara de Vereadores. Convoco os vereadores para a próxima sessão, dia 8 de julho. Convoco os vereadores para a sessão extraordinária logo após o parecer das comissões. Declaro encerrada a sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.